Boa noite aos amigos que fazem o curso Ilustrações e Ensinamentos. Esta é a última aula deste curso que cumpriu sua missão e hoje conhece sua aula de fechamento. No próximo semestre ele será descontinuado, uma palavra que neologismo que agora é muito utilizado. E como aula de encerramento, nós conversamos aí por meia hora sobre vários assuntos e agora, com a gravação, nós vamos diretamente ao estudo de hoje. O estudo de hoje é particularmente bonito, muito bonito, e ele começa com uma história. Corria o final do milênio, os dias se aproximavam, 1999, portanto, 21 anos, 22 anos, o Edgar Morin já era um homem com 80 anos de idade, e a Unesco, né, através do presidente dela na época, que era o Federico Maior, a Unesco fez um convite ao Edgar Morin, né? Convidou o Edgar Morin para colocar ideias sistematizadas, mas muito gerais, assim, sobre uma contribuição para a educação do homem do futuro. Há 21 anos, Edgar Morin escreveu sobre o que ele achava fundamental em educação para os tempos que viviam. E aí surgiu esta obra, Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. Um livro belíssimo, um livro que antecipa questões que na época não estavam em andamento, mas que neste momento são simplesmente urgentes, várias dessas questões. A obra começa com Edgar Morin fazendo uma advertência, né? Quem se aproximar dessa obra, Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro, achando que está diante de um guia, de um manual, vai ter uma frustração. Não é isso o livro. Ele diz: não é um tratado sobre o conjunto das disciplinas que são ou deveriam ser ensinadas. Pretende única e essencialmente expor problemas centrais ou fundamentais que permanecem totalmente ignorados ou esquecidos e que são necessários para se ensinar no próximo século. Dificilmente nós conseguiremos, no tempo que dispomos da aula, chegar a todos esses sete saberes. E alguns deles nós já vimos quando estudamos recentemente a obra de Edgar Morin. Por isso, eu fiz um apanhado daqueles que nós não vimos. E ao final eu apenas alinhava os demais. Com isso, acho que teremos a oportunidade de ter uma visão ampla dessa obra. Vamos então ao corpo do trabalho. Bem, o Edgar Morin, 1999, ele abre a obra advertindo sobre duas cegueiras que ele considerava gravíssimas. A cegueira do conhecimento. Perdão, três cegueiras. A cegueira do conhecimento, o erro, a ilusão. Então, ele diz, vejam a que ele se refere nessas cegueiras. Ele fala: a educação deve mostrar que não há conhecimento que não esteja em algum grau ameaçado pelo erro e pela ilusão. Vocês sabem a quem está dirigindo esse discurso, não é? A onipotência de algumas áreas que, por neste momento estarem à ponta das tecnologias e com prestígio em alta, simplesmente se comportam de uma maneira bem pouco produtiva para uma sociedade que quer se desenvolver com ética, com amor, etc. Ele diz, o conhecimento não é um espelho das coisas ou do mundo externo. Eu vou repetir isso. O conhecimento não é um espelho das coisas do mundo externo. Todas as percepções são, ao mesmo tempo, traduções e reconstruções cerebrais, com base em estímulos ou sinais captados, codificados pelos sentidos. Daí resultam, sabemos bem, os inúmeros erros de percepção que nos vêm dos nossos sentidos, do nosso sentido mais confiável, a visão. Ao erro da percepção acrescenta-se o erro intelectual, que para ele é muito grave nesse momento. Vejam exemplos do que ele considera esses erros intelectuais, tá bem? Vamos a, eu assinalei aqui no livro. Nenhum dispositivo cerebral permite distinguir a alucinação da percepção, o sonho da vigília, o imaginário do real, o subjetivo do objetivo. A importância da fantasia e do imaginário no ser humano é inimaginável, dado que as vias de entrada e de saída do sistema neurocerebral, que colocam o organismo em conexão com o mundo exterior, representam apenas 2% do conjunto, enquanto 98% se referem ao funcionamento interno, constituir-se em um mundo psíquico relativamente independente, em que fermentam necessidades, sonhos, desejos, ideias, imagens, fantasias. Neste mundo, infiltra-se nossa visão ou concepção do mundo exterior. Não se assustem com as panelas que caíram, está bem? Elas estavam fragilmente empilhadas. E isso, às vezes, acontece. Cada mente é dotada também de potencial de mentira para si próprio, que é fonte permanente de erros e de ilusões. O egocentrismo, a necessidade de autojustificativa, a tendência a proteger sobre o outro, a causa do mal, fazem com que cada um minta para si próprio, sem detectar essa mentira da qual, contudo, é o autor. Eis a questão dos erros mentais. Ele fala, a própria memória é também fonte de erros inúmeros. A memória, não regenerada pela rememoração, tende a degradar-se. Dentre os erros intelectuais, ele coloca o erro da razão, que os senhores já conhecem tão bem, não é? Aquela razão que, no qual a pessoa coloca seus porquês e acha que eles são fidedignos e acham que eles são suficientes e tantas vezes não são. Tantas vezes não são. Muito, muito bem apontado esses erros do intelecto. Ele diz, entre as cegueiras, a cegueira dos paradigmas. Ele fala assim, não se joga o jogo da verdade, do erro, somente na verificação empírica e na coerência lógica das teorias. Joga-se também profundamente na zona invisível dos paradigmas. A educação deve levar isso em consideração. Ah, olhem o que ele coloca como um exemplo, tá? Tomemos um exemplo. Há dois paradigmas opostos acerca da relação homem-natureza. O primeiro inclui o humano na natureza. E qualquer discurso que obedeça a este paradigma faz do homem um ser natural e reconhece a natureza humana. O segundo paradigma prescreve a disjunção entre estes dois termos e determina o que há de específico no homem como por exclusão da ideia de natureza. E esses dois paradigmas opostos têm em comum a obediência de ambos a um paradigma mais profundo, que é o paradigma da simplificação, que, diante de qualquer complexidade conceptual, prescreve seja a redução, seja a disjunção. Ele está citando um dos chavões da nossa época. Você conversa com uma pessoa e diz: o homem é parte da natureza? Você diz: claro, o homem está na natureza, não é que ele é uma parte dela. Está aí, tá? Tudo está conectado. O Edgar Morin disse: isso é um paradigma, não é? Assim como aquele que segue o elemento cartesiano disse: não está tudo ligado, não. A natureza por um lado, os bichos por um lado, as árvores por um lado e o homem por outro lado. É assim que é. Também é um paradigma. E Edgar Morin diz: precisamos cuidar disso. E se cuida disso por educação, conversando, discutindo, perguntando por quê, hein? Não há outra possibilidade, não? Daí ele fala: em resumo, o paradigma instaura relações primordiais que constituem axiomas, determina conceitos, comanda discursos e teorias, organiza a organização deles e gera a geração ou a renegação. Depois, ele fala da possessão. Isso é uma das características óbvias da nossa época, né? Possessão. Quando muitos colocam a possessão como um defeito, né? E até dizem: ah, não se apegue, não se apegue a coisa alguma, não se apegue a sentimentos, não se apegue a isso, só que eles esquecem, esses que dão essa receita de bolo prontinha, que algumas pessoas se constituíram de tal forma que elas só têm motivo para viver, só têm razão para viver se elas se apegarem a certas coisas. Tem gente que se apega ao outono, gosta das cores do outono, gosta da vida, gosta de um bom cálice de vinho, gosta de fazer amor, gosta de passear, se apegou a isso, de boas literaturas. Aí você diz: não se apegue a nada disso. Bom, talvez para você sirva. Mas podemos receitar isso para todo mundo? Não. Se cada pessoa é de um jeito, não é? E às vezes o apego é uma forma de transcendência. Já pararam para considerar que o apego pode ser uma maneira de transcendência? Enquanto que o desapego pode gerar em muitas almas uma indiferença completa diante do mundo. Então há que se ter cuidado com essas regras que parecem que se aplicam a fábricas de automóveis e não a pessoas, né? O Edgar Morin não é um filósofo clínico, com seus 100 anos de idade, mas ele pensa como um filósofo da academia. Então, volta e meia, ele universaliza as proposições, nós o compreendemos. É assim que se faz, muitas vezes, filosofia na academia. Nem sempre, mas muitas vezes. Ele diz, então, assim, ó: as sociedades domesticam os indivíduos por meio de mitos, por meio de ideias, que, por sua vez, domesticam as sociedades e os indivíduos. Mas os indivíduos poderiam, reciprocamente, domesticar as ideias, ao mesmo tempo em que poderiam controlar a sociedade que os controla. No jogo tão complexo, complementar, antagônico, incerto, da escravidão, exploração, parasitismo, mútuos entre as três instâncias, indivíduo, sociedade, noosfera. Talvez possa haver lugar para uma pesquisa simbiótica. Uma sociedade cria determinadas regras. Por exemplo, vocês viram quantos filósofos agora na pandemia questionaram a restrição, né? Os lockdowns e outras coisas, avisando do risco que nós correríamos de adotar algo em caráter provisório que, na realidade, serviria para propósitos muito mais amplos e continuados, como controle e outras coisas mais. Quer dizer, no regime de exceção você pode fazer aprovar muitas regras, leis, normas que em tempos de paz não passariam por uma discussão séria. Entre outros problemas, né? Então ele diz que a sociedade, essas regras, essas leis, acabam por hábito, por outras questões, as pessoas acabam se habituando e achando que é assim mesmo e que não tem muito o que fazer a respeito. Bem, uma coisa que o Edgar Morin considera fundamental é ensinar a condição humana. Ele diz, a educação do futuro deverá ser o ensino primeiro e universal, centrado na condição humana. Estamos na era planetária, uma aventura comum conduz os seres humanos onde quer que se encontrem. Estes devem reconhecer-se em sua humanidade comum e, ao mesmo tempo, reconhecer a diversidade cultural inerente a tudo que é humano. Edgar Morin já vivia em 1999, já era uma época na qual muito do que estamos passando nesse aspecto já havia. Apenas houve uma intensificação muito grande. Ele volta a frisar o nosso enraizamento e desenraizamento como seres humanos, tanto no sentido de estarmos na natureza ou não, como se estivéssemos fora dela. Nossa, isso é uma discussão tão ampla, vai tão longe essa discussão que o Edgar Morin está propondo. Só na bioética, nós temos vários segmentos estudando isso que ele está propondo aqui, que ele pede, aliás, que enfrentemos. Mas, sobretudo, e essa parte que o Edgar Morin trabalha, é uma parte que eu acho que pode apaziguar e acalmar muitas almas que neste momento se debatem aflitas. Olhem, até há pouco tempo, até 1980, até meados de 1990, mesmo com as perplexidades, com os avanços, havia um amplo lugar para a palavra certeza. Lembram? A gente tinha convicção, a gente tinha certeza, a gente sabia que o mundo estava crescendo, se expandindo, se desenvolvendo, que teríamos carros melhores, televisores melhores, aviões a jatos melhores, melhores condições de vida. Havia essa convicção. Pois Edgar Morin diz que isso terminou. Que viver o mundo de hoje é entender e assumir que o mundo de hoje é um mundo incerto. Não é que ele está errado, que tem um grande problema. Não, nós construímos um mundo que tem como uma das características pronunciadas a incerteza. Vejam, senhores, quantas vezes vocês no consultório já receberam pessoas, né, que dizem que vão até o nosso consultório porque elas estão inseguras, porque elas não sabem direito o que querem. Segundo Edgar Morin, você não tem que tratar essa pessoa do ponto de vista da medicina ou da farmacologia e dar algum remédio de forma alguma. Essa pessoa só está dizendo algo que é o que está, na opinião do filósofo, acontecendo. Olhem nas palavras dele. Ainda não incorporamos a mensagem de Eurípides, que é a de estarmos prontos para o inesperado. O fim do século XX foi propício, entretanto, para compreender a incerteza irremediável da história humana. Os séculos precedentes sempre acreditaram em um futuro, fosse ele repetitivo ou progressivo. O século XX descobriu a perda do futuro, ou seja, sua imprevisibilidade. Essa tomada de consciência deve ser acompanhada por outra, retroativa e correlativa, a de que a história humana foi e continua a ser uma aventura desconhecida. Ali ele coloca em várias, muitas citações. Olhem, vou ler só algumas para vocês. Quem teria pensado na primavera de 1914 que um atentado cometido em Sarajevo, desencadearia a guerra mundial que duraria 4 anos e que faria milhões de vítimas? Quem teria pensado em 1916 que o exército russo se desagregaria e que um pequeno partido marxista marginal provocaria, contrariamente à própria doutrina, a Revolução Comunista em outubro de 1917? Ele vai citando fatos históricos que ninguém prevê, na época pôde prever, e nem depois, olhando, mesmo com tudo o que aconteceu, muitos viveram e ele está aí agora. De novo, não tem como se prever. O mundo já não é mais previsível. E observem que nunca foi tão homogêneo. Nunca se buscou tanto o caráter homogêneo. Todos falando inglês, todos tendo acesso ao bem-estar social, todos com a indústria securitária assegurando as nossas vidas, etc. E mesmo assim, com tudo isso, a indústria securitária, lembrem, é uma das três hoje do mundo, junto com a indústria química. As pessoas querem segurança, estão investindo, pelo menos, uma grande quantidade delas. E o Edgar Morin diz, olha, podem investir, podem fazer as coisas, mas o mundo é incerto. O mundo é incerto, há uma incerteza no mundo nesse momento. Nada mais do que a gente tinha convicção parece agora que a gente pode manter. E para esse filósofo entender que agora o mundo é assim, que você... Olha, exemplos bem cotidianos, bem concretos, tá? Você trabalha numa loja, você é gerente da loja. O patrão está doente, diz para você, olha, você vai continuar com a minha loja. Vou te dar uma participação, você vai poder trabalhar os próximos 20 anos nessa loja. Bom, parece algo seguro, você vai poder estruturar a sua vida e tal. Edgar Morin diz, não, nada mais é seguro. A loja vende máquinas de escrever Olivetti. Não vai durar muito tempo. Logo vão vender computadores e outras coisas. Prosseguindo o nosso trabalho, o Edgar Morin então estava tratando da questão da incerteza, que vivemos num mundo que tem como uma das características a incerteza. E que segundo o filósofo, aprender a lidar com isso é um ato de educação na nossa época. Não quer dizer aceitar a incerteza, trabalhar com ela, saber que ela existe, está aí, é parte da nossa vida. Os nossos trabalhos neste momento passam por incerteza, questões do futuro por incerteza, relacionamentos incerteza. Ele diz, ué, se está acontecendo, não é? Vamos ver, vamos trabalhar, vamos estudar isso, ver o que é possível. Ele fala, a aventura incerta da humanidade não faz mais do que dar prosseguimento em sua esfera à aventura incerta do cosmos, nascida de um acidente impensável para nós e que continua no devenir de criações e destruições. Então, ele acha que é uma parte fundamental que nossas crianças, as escolas, os educandários compreendam que incerteza não é algo ruim, é uma característica e que precisamos, tanto quanto possível, aprender sobre ela. Aliás, o Edgar Morin considera que a compreensão é uma das chaves para o nosso desenvolvimento. Ele diz, ensinar a compreensão. Ele diz, a situação é paradoxal sobre a nossa Terra. As interdependências multiplicaram-se. A consciência de ser solidários com a vida e a morte de agora em diante une os humanos uns aos outros. A comunicação triunfa. O planeta é atravessado por redes. Fax, telefones, celulares, modems, internet e, entretanto, a incompreensão permanece geral. Sem dúvida, há importantes e múltiplos progressos da compreensão, mas o avanço da incompreensão parece ser ainda maior. O problema da compreensão tornou-se crucial para os humanos e, por esse motivo, deve ser uma das finalidades da educação no futuro. E isso não quer dizer ter melhores redes 5G e outras coisas mais, não é nada disso. Ele fala de uma ética da compreensão, né, e de evitar o espírito redutor em tudo isso. Agora chegou aquele momento que eu falei para vocês que eu iria tratar de uma maneira geral toda a obra aqui do Edgar Morin. Então, no início, ele fala sobre as cegueiras, né? Principalmente do conhecimento, que é o erro, a ilusão. Depois que nós vimos isso, ele vai tratar dos princípios do conhecimento pertinente e do conhecimento fragmentado, das aptidões naturais que o homem desenvolve, o problema do capital, que se intromete às vezes em áreas que ele deveria manter distância, outras ele é apropriado também, mas algumas deveria manter distância. Edgar Morin trabalha profundamente a questão de ensinar, principalmente às nossas crianças, a nossa condição humana, as nossas dimensões humanas, sociais, históricas, para que esses jovens compreendam esses elementos. Também a ensinar a identidade. A identidade que ele fala é a identidade terrena, destino planetário. Ele fala, convém ensinar a história da era planetária, que se inicia com o estabelecimento da comunicação entre todos os continentes no século XXI. Falou que isso é fundamental, que nós vamos ter que conversar sobre ética, elementos morais e de correspondência. Então, a incerteza que acabamos de ver, né, fala que ela é uma característica, ela está muito presente. A compreensão, o filósofo acredita que a educação precisa trazer para a vida das pessoas isso. Precisamos compreender o outro, tanto quanto possível. Ética, né? Quando ele fala de ética, é de uma antropoética, que é disso que ele está mirando. Ou seja, uma obra muito bonita, os sete saberes necessários à educação do futuro. Edgar Morin, Corteza Editora, publicação aqui no Brasil. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu vou abrir agora o microfone, desligar a gravação, para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui. Está bem?